Dando continuidade, o professor Marcelo Moraes, que é graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Administração Pública, atua na área de Relações Governamentais desde 2000, membro da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a ABRIG, e é fundador e sócio-diretor da Domínio, consultoria em Relações Institucionais e Governamentais, que vai fazer sua explanação sobre o tema.
Bom dia a todos. Vou ser bastante breve em função do horário. Como um bom neto de italianos, eu não consigo ficar sentado ali, eu tenho que falar, gesticular, ficar em pé, fica mais fácil para mim e também mais fácil para vocês entenderem todos os pontos que a gente vai tratar aqui. Eu vou reduzir bastante a minha apresentação aqui, professor Janguê, agradecendo o convite também para fazer essa explanação, doutor Amab, doutor Kovac, doutora Débora, professora Débora. E vou reduzir bastante por dois motivos. Primeiro, em função do horário, do tempo, para que a gente possa aproveitar a presença do doutor Gastão, que realmente vai trazer esse contraponto do governo, informações importantes para a gente saber como essas reformas vão tramitar e serem finalizadas no Congresso. E também porque a grande parte dos pontos que a gente expor aqui, o doutor Kovac e a professora Mabe já fizeram com muito mais propriedade, então a gente não precisa repassar por todos. Tá? A reforma trabalhista... falando um pouco da tramitação dela, já passou pela Câmara dos Deputados. É importante, o Dr. Kovac falou isso várias vezes, né? Não é lei ainda. Então, muita gente acha que essas regras estão em vigor. Tá? Não estão em vigor, é um projeto de lei que tramita pela Câmara e pelo Senado, então é importante que todos saibam isso. Passou pela primeira fase na Câmara, tá? Nós vamos ver a tramitação um pouquinho mais à frente, e agora foi ao Senado, ele recebe um outro número, então não estranhe quando ouvirem falar desse PLC 38, a partir de agora a reforma trabalhista passa a ser chamada de PLC 38, e o PLC é um projeto de lei de origem da Câmara, por isso que tem esse Czinho aqui depois do PL. Tá? E agora vai para a tramitação no Senado. Aqui são os pontos, essa apresentação vai ficar à disposição de todos, então, como eu disse antes, já foram tratados praticamente todos, tem alguns detalhes a mais aqui complementares, mas eu não vou falar cada um deles para a gente não perder muito tempo. Só coisas importantes, a jornada de trabalho passa a poder ser feita 12 horas por dia, limite de 12 horas por dia, com limite de 48 horas semanais, isso é importante, desde que se mantenha uma relação mínima de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, parcelamento das férias em até 3 vezes, com um período mínimo de 10 dias em cada uma dessas etapas. Aqui o doutor Kovac já falou, contribuição sindical talvez seja uma das mais importantes alterações dessa reforma, né? Ela deixa de ser compulsória e passa a ser optativa, forçando os sindicatos a terem uma boa prestação de serviço para os seus associados, então não é mais um cartório, né? deixará de ser um cartório em breve. Aqui o trabalho part-time, né, que a gente é chamado no mundo inteiro de part-time, regime parcial, 30 horas semanais ou 26 horas semanais com 6 horas extras, também com uma condição de relação de trabalho diferente da CLT atualmente. Horário de alimentação mínimo de 30 minutos. A multa por empregados não registrados, que é um combate à informalidade, ela aumenta para 3 mil nas empresas normais e reduz para R$ 800, era mil, reduz para R$ 800 na micro e pequenas empresas. Então foi até um gesto assim, que nós estranhamos um pouco, porque reduz a multa, que teoricamente seria um incentivo à informalidade, mas no fundo é para você majorar menos as empresas, as micro e pequenas empresas. Terceirização, como o doutor Kovac também falou, já foi tratado num projeto à parte, que vai ser mais uma vez regulamentado, seja através de uma nova medida provisória ou de decreto ou de novos projetos de lei. E na reforma trabalhista ele traz aquela salvaguarda, você pode mandar a pessoa embora, contratá-la como um terceirizado, mas você tem que respeitar o período de 18 meses, um ano e meio, que é a quarentena, para que você possa fazer esse tipo de alteração na sua contratação de seletista. Rescisões também e demissões já falamos. A penhora, essa questão importante para as entidades filantrópicas, em questões trabalhistas havia uma obrigatoriedade de penhora de bens das entidades, se as entidades não tivessem capacidade ia no patrimônio dos diretores, isso fica abolido também com o texto que foi aprovado pela Câmara. Tá? As ações trabalhistas, para mim, a questão sindical e a questão das ações trabalhistas são as mais importantes da reforma, porque a Justiça do Trabalho virou realmente um monstro, o Dr. Kovac sabe disso melhor do que ninguém, hoje temos milhões de ações, custa bilhões de reais a Justiça do Trabalho, e foi quem mais combateu a reforma trabalhista. Mais do que o trabalhador, foram os magistrados e os procuradores de trabalho que foram quem mais combateram essa reforma, porque ela desafoga o judiciário trabalhista e, consequentemente, diminui a demanda para essas categorias. Tá? Então, aqui tem todas as... Opa! Aqui tem todas as alterações que foram feitas em relação à Justiça do Trabalho. E a mais importante para mim, na minha visão, na nossa visão da empresa, é que, a partir de agora, o trabalhador que tiver a causa perdida, ele vai ter que arcar com os custos do processo. Ou seja, não vale a pena mais entrar por entrar. Isso acontecia muito, mais uma vez, afogando a Justiça do Trabalho. Muitos desses casos que acabavam tendo uma decisão favorável, mas agora o trabalhador vai pensar duas vezes antes de ser abordado por um advogado na porta do seu sindicato para entrar com uma ação na Justiça contra a empresa que ele trabalhava. Porque se ele perder, ele vai ter que arcar com os custos desse processo e aí tem um efeito reverso. Em vez de ganhar dinheiro, ele vai perder dinheiro. Então, talvez essa seja a mais importante. Aqui, finalizando a trabalhista... Os pontos que não foram mexidos, FGTS, 13º, seguro-desemprego, salário-família, hora extra, licença-maternidade para pais e mães, aviso prévio e normas relativas à segurança e saúde do trabalhador, todos esses textos estão mantidos na reforma trabalhista. A votação, e aqui chega, acho que é o momento mais importante da minha fala, foi bastante expressiva, o governo teve uma vitória importantíssima, quase 300 votos, e aí o doutor Gastão acho que vai poder falar um pouco para a gente sobre essa relação aí no Congresso. Apesar de ter sido uma vitória muito importante, o mínimo era a maioria, né, um projeto de lei comum, então precisava de maioria mais um dos presentes, mas o número para aprovação de uma PEC, que é o caso da reforma da Previdência que a gente vai ver em seguida, são 308 votos favoráveis. Tá? Se forem 307 favoráveis e nenhum contra, a PEC não é aprovada. Então o governo precisa ter 308 votos obrigatoriamente. Né? E aqui na reforma trabalhista, que foi um primeiro teste para a reforma da Previdência em plenário, o governo não conseguiu atingir esse número. Tá? Então a gente percebe que aqui há uma dificuldade para chegar nos 308, porque a reforma trabalhista é uma matéria menos complicada do que a reforma previdenciária do ponto de vista do impacto eleitoral que ela vai ter sobre os parlamentares, e há um aumento da oposição, que foi aqui, ela foi encorpada por parte da base do próprio governo, e aumentou de 90 parlamentares, 100 parlamentares, para 177, mostrando a dificuldade que o governo vai ter para negociar a reforma da Previdência. Aqui nós temos os, a gente colocou entre aspas, obviamente, porque é um termo pejorativo, né, os traidores da base, mas são aqueles deputados que, por opção, prefiram votar contra o governo. Também, só para ficar com vocês, como questão de curiosidade, todos os partidos tiveram traidores, exceto o Democratas, que votou 100% dos seus parlamentares, votaram com a proposta do governo. Mas o PSDB teve um, o próprio PMDB, o partido do presidente, teve 7, e o maior traidor aqui da base governista foi o PSB, que é um partido que anunciou que votaria contra as reformas, ele tem 30 parlamentares, então para a reforma da Previdência passa a ter um papel muito relevante, e o governo conseguiu reverter nos últimos dois dias esses 30 votos negativos para apenas 16, quase metade, um pouquinho menos da metade ele teve a seu favor. Mas é um desafio controlar um pouco a base aliada na reforma da Previdência, nós vamos ter um quadro bastante parecido com esse aqui. A tramitação, e aí é importante, porque por que não virou lei? Tá? Então, foi criada uma comissão especial na Câmara, nessa comissão saiu um texto, foi para a plenária, esse texto foi aprovado na última semana do mês de abril e foi encaminhado para o Senado Federal na semana passada, dia 2 de maio, o Senado recebeu, já com aquela numeração que nós falamos, despacho para 3 comissões, Constituição e Justiça, Assuntos Econômicos e Assuntos Sociais, ele vai tramitar simultaneamente nessas 3 comissões e após o trâmite nas comissões, ele vai a plenário e aí sim ele pode ser apreciado pelo plenário do Senado Federal. Aqui cabe um ponto importante, não acaba aqui caso o cenário faça alguma modificação no projeto e é muito pouco provável que o Senado não faça nenhuma. Né? Até por prerrogativa do próprio papel do legislador, os senadores normalmente, em matérias importantes, eles gostam de fazer algumas alterações sob o entendimento das perspectivas que eles têm junto aos stakeholders que atuam lá no Senado Federal e não tiveram seus pleitos atendidos na Câmara. Então, é bastante provável que isso aconteça até o final do mês, essa votação em plenário. Mas, havendo modificações, ela volta à Câmara, e aí a Câmara não analisa o texto todo de novo. A Câmara só vai analisar as modificações que foram feitas pelo Senado, pelos senadores e aprovam ou não essas modificações. Se eles não aprovarem, vale o texto que foi aprovado na Câmara no final de abril. Se eles aprovarem, passa a valer o novo texto aprovado pelo Senado. Tá? Então, só para marcar bem, só voltam para a Câmara aqueles artigos que forem alterados no Senado. O que não for alterado não pode mais ser mexido após a volta para a Câmara. Então, todos os nossos pleitos têm que ser atendidos aqui no Senado Federal para que eles voltem a ser apreciados pela Câmara e a gente tenha uma vitória na Câmara também. Previdência, também o doutor Kovac e a professora Mabe já falaram bastante. Regras gerais, 65 anos para homens e 62 para mulheres com 25 anos de contribuição. 70% do salário é aposentadoria, não é uma aposentadoria integral. E aí, com a medida que ele vai tendo tempo de serviço, essa aposentadoria vai chegando ao patamar de 100%. Mas o número inicial da aposentadoria passa a ser 70% da média dos seus salários e não mais 100% como é hoje. Aposentado por invalidez muda alguma coisa, filho, doença. Vou aqui também só nas mais importantes. A do trabalhador rural foi um importante recuo do governo. Havia uma resistência muito grande das bancadas, principalmente das regiões norte e nordeste, em relação à reforma da Previdência. Então, o governo alterou as idades máximas, alterou o tempo mínimo de serviço também para o trabalhador rural, atendendo essas bases, e eliminou uma contribuição que havia no projeto inicial para o trabalhador rural. Então, foi um recuo importante, buscando esse 308, que é o número que o governo precisa. Vamos lá. Estou falando bem rápido aqui para a gente não perder o doutor Gastão, tá, doutor Gastão? Servidor público, aqui é importante, porque tem a questão do ensino público e do ensino privado. Tá? Então, passa a ter uma isonomia do público com o privado, ou seja, as mesmas regras que atuam junto ao trabalhador privado passam a atuar junto ao servidor público também. E, no caso de professores, só para ensino médio, os professores de ensino superior têm as mesmas regras dos professores do ensino do estatal, tá? Dos professores públicos, mas para os trabalhadores do ensino superior têm as mesmas regras de qualquer trabalhador comum, os professores, e os professores até o ensino médio têm essas regras aqui, 60 anos para a aposentadoria dos homens e mulheres, com um mínimo de 25 anos de contribuição. E policiais federais e legislativos federais também têm regras especiais. Parlamentares, como o doutor Kovac bem chamou a atenção, eles só têm as suas regras atualizadas com os demais trabalhadores a partir de 2020. Então, os parlamentares eleitos ainda em 2018 continuam sobre a mesma regra atual. E em 2022, os parlamentares federais passam a ter as regras como qualquer outro trabalhador brasileiro. Essa foi a votação na comissão especial. Então, a reforma da Previdência ela passou por uma comissão especial na Câmara na semana passada. É uma votação bastante importante. Foram 23 votos favoráveis e 14 contra. Aqui dá os 3/5, que são os 308, né, que o governo precisa em plenário. São 3/5 dos votos dos parlamentares, que são 513, no caso da Câmara. Então, o governo atingiu esse patamar de 60% na comissão. Mas a comissão ambiente menor, foram 23 votos favoráveis, e o governo pôde manobrar bem, através das lideranças partidárias, quem seriam os representantes dos partidos nessa comissão. Uma coisa que é mais difícil de se fazer em plenário, porque o número de parlamentares é muito maior e cada parlamentar vale um voto. Então, aqui ele colocou os membros, obviamente, que tinham mais consonância com as propostas do governo, e mesmo assim houve algumas traições. Aqui a gente vê o PTB, Solidariedade, parlamentares do próprio PSB, do PROS, que não acompanharam o texto do governo. Então, isso já demonstra, mais uma vez, que atingir o quórum de 308 em plenário vai ser bastante difícil. Essa foi uma pesquisa feita pela Datafolha no dia 30 de abril, após a aprovação na comissão especial, e onde demonstrou que 71% dos parlamentares votariam contra a reforma da Previdência da forma como ela estava. Já foram feitos alguns ajustes, talvez o governo tenha que fazer mais um ou outro aí antes da votação em plenário, mas a gente colocou esse slide aqui justamente para que todos entendam a dificuldade que o governo vai ter na aprovação dessa matéria, que talvez seja a aprovação mais importante, né, doutor Gastão, para o governo. Há uma expectativa muito grande do mercado financeiro, ele já precificou a aprovação dessa matéria em condições favoráveis, então não adianta aprovar por aprovar, o texto tem que ser bastante sólido e importante para promover as mudanças orçamentárias futuras, mas o desafio é realmente enorme. E o governo tinha um quadro de 350 no início da tramitação da proposta, 350 votos favoráveis, abaixou para 340 e hoje já se fala em 320. Então é uma gordura muito pequena. Eu até brincando, viu, doutor Gastão, ia sugerir para mudar esse 320, porque para não aprovar a reforma precisa de 13 traidores. Aí iria para 307 e não aprovaria a reforma. E o 13 não é um número muito próximo do governo atual. Então coloca 321, 319, mas foge do 320. Mas esse é o número que o governo tem hoje. Ele precisa de 320 parlamentares para ir com alguma margem de segurança. Eu, particularmente, acho pequena pela experiência que a gente tem de Congresso. Se for com 320, o risco é bastante alto de, em plenário, ter algum problema. Tramitação da PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Então, ela é a proposta mais rigorosa em termos de quórum existente dentro do processo legislativo. Passou pela comissão especial, vai para o plenário da Câmara, onde ela está atualmente, votada em dois turnos, né, 308 votos, que é o quórum mais qualificado que existe. Não existe nenhuma votação no Congresso que exija um quórum maior do que esse, de 308 votos ou 3/5. Se aprovada em dois turnos no plenário, essa questão de dois turnos é só uma formalidade, tá? Normalmente, quando é aprovada no primeiro, ela é imediatamente após aprovada em segundo turno também. Volta para a comissão especial para a elaboração da redação final, segue para o Senado Federal, na CCJ, onde é feito o recebimento dessa proposta, vai a plenário do Senado, e o plenário também tem a regra dos 3/5. No caso, como são 81 senadores, dariam 49 senadores que têm a obrigação de votar favoravelmente. Aqui no plenário do Senado, o governo vai ter um outro desafio. Ele tem que atender algumas demandas da base governista dos senadores, e a gente chama atenção para duas demandas especiais que estão sendo tratadas nesse momento, uma do líder do PMDB, ex-presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, que tem uma influência muito grande sobre os demais senadores, então ele vai colocar os pedidos dele à mesa, e a outra do presidente da casa, o senador Eunício Oliveira, do atual presidente, que tem algumas questões em relação à terceirização que ainda não foram sanadas, e ele já anunciou que vai colocar esses pontos quando da discussão da reforma da Previdência lá no Senado Federal também. A expectativa que a gente tem aqui de timing é que, se der tudo certo, isso aconteça para aprovada no Senado lá para setembro, outubro, meados do segundo semestre ainda desse ano. Mas tem que estar tudo muito certo, e o cenário que a gente encontra hoje não é dos mais favoráveis, então o governo certamente hoje o tempo importa menos do que a aprovação da matéria. Então, se tiver que protelar um pouquinho mais para ter essa matéria aprovada e jogar isso para o final do ano, certamente o governo vai fazer, mesmo considerando a urgência que a matéria tem. Tributária a gente já falou bastante, então eu vou até pular, se vocês me permitem, essa tributária. Só os pontos que importam é que vai reunir tudo num imposto só, e aí tem a questão do PIS/COFINS, que volta a ser cumulativo, né? Então sai de 3,65 e volta para 9,25 em diversos setores, o ensino é um deles. E isso tem que ser um ponto de atenção. E aqui é como ficam, como curiosidade, para que vocês depois em casa, quem tiver curiosidade, olhar como ficaria a distribuição tributária entre a União, os estados e os municípios. Tá? Então, uma mudança completa. O deputado Luiz Carlos Raul, esse é um projeto pessoal dele, ele falou para a gente na última reunião que nós tivemos juntos, que é o último projeto político da vida dele. Ele é um parlamentar bastante experiente, ele foi o pai do micro e pequeno empresário e do Simples, e agora ele quer ser o pai dessa reforma tributária. Como o doutor Kovács chamou atenção várias vezes, importante também salientar, essa reforma nem existe ainda do ponto de vista formal. Não é uma PEC, é um conjunto de 10 projetos que tramitam separadamente. O deputado está fazendo a compilação desses 10 projetos, e assim que for criada uma comissão especial para tratar a reforma tributária, eles passam a tramitar em conjunto. Vira muito provavelmente uma PEC, porque vão ter alterações constitucionais, e tem que também ser respeitado o princípio da anualidade, ou seja, quando essa matéria for aprovada, por ser questão de matéria tributária, ela só passa a valer no ano seguinte. Como a gente não vê perspectiva, e aqui eu já passo para finalizar, então a gente vê que não tem data, né? Isso aqui é só uma tramitação regimental, mas não tem data para nada acontecer, e é uma matéria bastante densa, que afeta todos os segmentos empresariais do país, nas suas mais diversas formas e diversas características. Eu particularmente acho muito provável que essa matéria ande em 2017. Se ela acontecer em 2018, que eu também acho difícil, porque é um ano eleitoral, e aí você tem poucas matérias que são estruturantes tratadas em um ano eleitoral, porque ela tem um impacto direto na eleição dos parlamentares no segundo semestre do ano que vem. Então isso ficaria para 2019, para entrar em vigor a partir de 2020. Então eu acho que a reforma tributária, como a professora Amabe falou, temos que ficar de olho, acompanhar, para não ser pego de surpresa. Mas é muito mais provável que aconteçam micro-reformas, ou seja, um ou outro projeto de lei tratando um tema específico seja aprovado, do que uma reforma mais ampla, como estão sendo as reformas da trabalhista e previdenciária. Já para terminar, aqui a gente só fez um raio-x do governo quando ele assumiu o governo Temer, já tem um ano de mandato, e esse era o raio-x, uma distribuição pluripartidária entre os partidos políticos, mais de 10 partidos têm ministério, os ministérios foram distribuídos de acordo com essas bases do governo, 373 parlamentares na Câmara, uma base muito robusta, muito além dos 308 necessários, né? Essa foto era lá no início do governo, e 60 senadores também muito além dos 49 necessários. Então o governo tinha uma situação bastante confortável, que é diferente da atual, em função da economia não ter sido retomada a contento, do desemprego também não ter sido reduzido a contento nesses 12 meses, como todos nós esperávamos, né? Em função, obviamente, também que o tamanho do buraco, o próprio ministro Meirelles já admitiu isso, que o buraco era muito maior do que o governo imaginava. Então, os impactos na economia e, consequentemente, no bolso dos trabalhadores não chegaram ainda. Então, a base começa lentamente a reduzir, mas o governo ainda tem uma base bastante confortável. Aqui, para finalizar, é o último slide de uma pesquisa de aprovação feita pelo governo, das dificuldades que o governo enfrenta junto à população. Então, hoje o governo tem 9% de aprovação, mas é um governo que a janela de oportunidade para as grandes reformas é essa. Se há um governo que pode fazer grandes reformas porque não tem um olhar tão fixo em 2018, é o governo Temer. Então, nós temos que apostar nesse momento para que a gente possa fazer as reformas necessárias. E, para terminar esse último slide, eu peguei uma cola do professor Janguier aqui, no último livro que ele lançou na ABMS no mês passado. Eu acho que é o artigo 54 ou 55, é uma coletânea de 100 artigos, né, professor? E 200 artigos. E ele fala que não, eu vou me permitir a ler aqui. Não devemos analisar um país apenas pelos pilares tradicionais da economia, controle dos gastos públicos, da inflação, câmbio flutuante, desburocratização. São importantes, mas precisamos ampliar nosso olhar. É através da educação que a igualdade de oportunidades surge. E com isso, maior desenvolvimento econômico e social para uma nação. Eu estava lendo o livro no final de semana, já a apresentação estava feita, e ela veio exatamente ao encontro do que eu imagino e ao encontro desse seleto grupo que está aqui de pessoas voltadas para o setor educacional. A gente vem há 12 meses falando de reformas importantes, todos os dias, em todos os jornais, lendo sobre isso, mas, sem dúvida nenhuma, o futuro do Brasil passa pelos senhores, que são realmente aquelas pessoas que estão preocupadas com os jovens que estão lá fora, e esses jovens fazem e farão o futuro do nosso país. Então, além das reformas que são importantes, estruturantes, se o ensino ele não tiver sempre um olho especial do governo, a educação, o Brasil jamais vai sair desse buraco, e daqui a alguns anos vamos estar discutindo outras reformas mais uma vez, e o problema estrutural do país, que é a educação dos nossos jovens, não vai estar solucionado. Finalizando, eu agradeço com essas palavras, presidente, a Domínio, a minha empresa, nossos colaboradores, o Guilherme, nosso associado, a Sinara, de estar defendendo uma causa tão honrosa que é a causa da educação. Obrigado.